Ensina, Provérbios 22, versículo 6, se não me engano. Provérbios 22, versículo 6, diz assim: ensina a criança, o seu filho, ensina a menina. Você ensina seu filho. Pronto, pode passar o volume. O que que a gente ensina? Qual é o caminho que a gente ensina? No Salmo 86, tem assim, no versículo 11: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Então, presta atenção nisso. É interessante, porque essa é uma reunião de casais, então a gente aproveita para poder falar sobre coisas que estão relacionadas com a nossa casa, com a nossa vida, a vida do homem, a vida da mulher, a criança, etc. E, principalmente, relacionada com a nossa, vamos dizer assim, nosso caráter. O nosso caráter, né? Que envolve comércio, envolve tudo que nós vivemos, a nossa vida, de um modo geral, tá? É diretamente ligado ao nosso caráter, à formação do nosso caráter. Então, o que a gente vai ensinar para os nossos filhos? O que normalmente os pais ensinam para os seus filhos? O que normalmente ensina? Aí nós perguntamos. Ensina o quê? A gente ensina que ele seja honesto, que ele seja trabalhador, né? Que ele não se envolva com droga, que ele faça o inglês, né? Faça o francês, que ele tenha aula de música, né? Antigamente era piano, todo filho de rico tinha que tocar piano, né? E o que mais que a gente ensina? Ela não, Karina? Todo filho de rico tinha que tocar piano, balé. Se fosse menina, tinha que dançar balé. É isso? Aí, se o homem quisesse dançar balé, o que fazia com ele? Batia no coitado dele, né? Se o homem quisesse dançar balé, não, eu quero balé. Aí não podia, né? Mas hoje já pode. Hoje já pode. Então, hoje você já pode ensinar seu filho. Qual é os pais? Quais são os pais que gostaria que seu filho dançasse balé? Fosse mexer com dança. Então já tem parece que os pais já têm mais ou menos em mente o que ele gostaria que o filho fosse. Os pais já têm mais ou menos em mente o que ele gostaria que os filhos fossem. E quando o filho sai um caminho errado, normalmente os pais se justificam, dizendo o seguinte: nossa, eu só ensinei coisa boa, só expliquei para ele isso, isso, mais aquilo, né? Tudo que ele quis eu fiz, etc. Então, é esse o caminho que nós devemos ensinar aos nossos filhos? Então eu acho que realmente a Escritura tem razão quando prova, mostrando que nós, a gente não sabe, na verdade, qual é o caminho ideal para os nossos filhos. Cada um ensina, cada um tenta, de alguma forma, e fica naquela expectativa, né? Vamos dizer assim, vamos ver que bicho que vai dar. Vamos ver que bicho que vai dar. Uns colhem coisa boa, e muitos acabam se decepcionando. Fica do jeito que está, porque você não vai deserdar o filho, jogar o filho fora, né? Conforme a situação, você tem que assumir. Você tem que assumir. Mas será que é esse o caminho correto que nós deveríamos ensinar aos nossos filhos? Eu estou perguntando, gostaria que vocês, né, pudessem, para a gente começar, esquentar o assunto nessa direção. Você tem consciência que o caminho que você ensina para o seu filho é o caminho ideal? Ou você não ensina nada? Deixa ele por conta da televisão, deixa por conta dos amigos, deixa por conta da escola. Tem gente que faz questão de deixar o filho o dia inteiro na escola. Sai de um, entra na outra, sai de um, entra na outra. Tem muitos pais que preferem ficar longe dos filhos. É esse o caminho ideal? É instruir o filho no curso do mundo, né? Vamos dizer assim, fazer com que a criança, com que o filho tenha tudo o que o mundo oferece. E quando ele crescer, ele não vai realmente desviar. Quando ele crescer, ele vai andar no caminho que você ensinou. Você ensinou isso para ele, você deixou ele na rua. Você deixou ele entregue à própria sorte. Se ele teve sorte, se deu bem. Se ele não teve sorte, ou não é assim? Se ele teve sorte, foi bem. Se não teve, paciência. Qual é o caminho? Tem inclusive a música da Estherzinha, né? Ensina seu filho o caminho que deve andar. Qual é o caminho que você deve ensinar ao seu filho? Aí nós falamos aqui no dia que a gente deve ensinar o filho o quê? Quem estava aqui? Luísa, Priscila, quem mais? Toninho? Quem mais? Carmen estava? Qual é o caminho que nós devemos ensinar? Toninho? Rebeca estava? Eberson, estava, Teberson?
Você leu em Colossenses, né? É tudo que é amável, puro, honesto, de boa fama, né? Nisso pensai. Então aí, na verdade, esse foi o resumo da reunião, né? Que esse era o caminho.
Os pais, se o filho... Antigamente era assim, se seu filho apanhasse na escola, chegava em casa e ele apanhava de novo. Apanhou lá, se apanhou, ou bateu? Se você bateu, não tem problema não, mas se apanhou, apanhou, então você vai apanhar de novo. Para você largar de ser mole, ser homem, ser isso, ser aquilo, etc., ser macho. É. Chegava em casa, dava um corno no filho. Esse é o caminho? Não. A gente ensinar a criança a perder, ensinar a criança a repartir o que ela tem com as outras crianças, ensinar a criança a ser simples, ser humilde, né? Ensinar a criança a perdoar, amar, brincar com... muitos não gostam nem que os filhos brinquem com as pessoas mais simples, mais pobres. Qual é o caminho que você ensina o seu filho? Né? Qual é o caminho que você acha que você, ensinando lá na frente seu filho? Então, se você ensina o seu filho ser rico, ensina o seu filho ser orgulhoso, você ensina o seu filho ser vaidoso, você ensina coisas assim, pelo jeito que você vive, você mostra pelo jeito que ele deve viver também. É aquela ganância, aquela coisa toda. E quando essa pessoa crescer, quando essa criança crescer? Ele vai ser igualzinho. Ele vai ser a mesma coisa. Não é? Então, no Salmo 86, que eu falei, versículo 11. Ensina-me, Senhor. Então, primeiro, ensina-me, Senhor, o teu caminho. Porque se você está pedindo a Deus para ensinar a você, ensina-me, Senhor, o teu caminho. É o caminho que eu... Se eu estou pedindo a Deus para me ensinar como é que eu devo andar, concorda que seria justo, ou então seria o ideal que eu ensinasse o meu filho o caminho que Deus me ensinou. Né? Sofrer o dano, sofrer sofrer a injustiça, contentar com as coisas simples, com as coisas pequenas, tá? Não, a gente, nós queremos os nossos filhos num patamar muito alto. A gente ensina exatamente o contrário. Que ele seja próspero, que ele seja isso, que ele seja aquilo. Nós ensinamos exatamente o contrário, gente. É. Você concorda que se você ensinasse para ele humildade, bondade, as coisas que Deus nos ensina, é que nós vamos ensinar para eles, olha. E quando ele crescer, a vida dele é muito mais fácil, a vida dele será muito mais fácil. Porque se você ensinou a coisa pequena, se ele tiver alguma coisa a mais, já é lucro. Já é lucro. Não é? Conformar, contentar com as coisas pequenas. Porque hoje, com o mundo que a gente vive hoje, as pessoas são quase que obrigadas, forçadas a crescer, a desenvolver. Elas são obrigadas. E quando elas não conseguem, vem a frustração. Quando não conseguem, vem a decepção. Né? E é pior, o fracasso é pior do que você pode imaginar, porque aquilo você, se tivesse pouco, viveria com pouco, mas né, o padrão que nós colocamos para ele foi muito alto e ele não conseguiu, aí veio a decepção. Eu já tenho enfrentado muito desse tipo de coisa no nosso meio. Assim, eu fico às vezes pelejando com um, com o outro. No sentido de que, olha, calma, paciência. Né? Perdoa seu pai, perdoa sua mãe, espera. Não, ela não teve, mas você, mostra para o seu pai, mostra para a sua mãe. Quantos? E hoje o mercado é uma disputa muito grande. Dá até dó você ver uma criança hoje sendo sacrificada, obrigada a ser uma coisa que a família exige. A família exige dela. Seria ideal? O que vocês acham? Então o microfone agora é seu, amém? Amém. Reunião de casais não é para mim ficar falando aqui, não. Então é a Regina. Fala, Regina. Não? Se a Regina não quer falar, imagina os outros. Fala, Regina. Eu lancei a ideia. Eu lancei a semente.
Eu realmente não quero falar.
Hã?
Não, eu só falei amém, aí ele achou que eu queria falar, mas eu não...
Então dá aqui.
Não, mas
aqui.
Eu achei tremendo já o início da reunião.
Dá o microfone. Felipinho, qual é o caminho, Felipinho, que eles querem que você ande nele? Qual é o caminho que a sua casa quer que você ande nele?
O que eles me ensinam hoje é o que o senhor falou ali, agorinha, que é trabalhar, estudar, ser honesto. É isso, que ensina é isso.
Balé não.
Balé, graças a Deus, não. O
que mais que eles querem que você faça?
É só isso mesmo.
É?
É esse estranho que o senhor falou aí.
É, trabalhar na feira, assim, na feira.
Não, e também querem que eu trabalhe, mas eu não...
Na
eu
feira
não.
Vender, é coisa de pobre, né? E você, Fia? Você. Vamos ver o outro aqui. O que que seu pai, o que que sua casa acha que você deve fazer? Hein? Não? Se você chegar lá e falar que você vai trabalhar no Lava Jato, você manda uma mensagem para sua mãe no WhatsApp, fala para sua mãe: mãe, eu arrumei um Lava Jato aqui para me trabalhar. E aí?
Se eu falar para minha mãe, acho que minha mãe não acharia tão ruim. Quem acharia ruim seria meu pai.
É, ele manda buscar você imediatamente.
Meu pai manda ir buscar. Ele próprio vem buscar.
É, né?
É.
Por que que eles não querem?
Se eu montasse o Lava Jato, ele deixava. Agora, se eu for trabalhar no Lava Jato...
Eu não aceito isso.
Não.
O que que você acha que ele quer que você seja?
Ah, rico. Ele quer que eu leve ele para a Europa, quer que eu seja rico.
Quer que você seja rico.
É.
E, então você tem que se virar, né, filho? Porque, e agora? E o tempo vai passando,
tá lascado,
o tempo vai passando, e os jovens vão ficando... Eu imagino o sofrimento. Porque, para começar, hoje a criança não tem tempo de brincar, ela não tem tempo de viver. Aí entra no mercado, 18, 19 anos e tal, e fica desesperado. Quando encaixa no estudo, que vai fazer medicina, porque a única coisa que a família, você chegar lá, passou em psicologia, mas passou em pedagogia, né? Não é que é também? Né? Sua mãe ficou satisfeita, né, quando você passou em letra. Você vê pela formatura. É, né? Hã? a formatura, eles juntam toda aquela punhado de curso, esses cursos, né? Que, aí junta tudo, faz uma formatura só, no pacote, né? E aí, o pessoal que faz, já vai tudo com a cara ruim, todo mundo contra. Aí quando é a formatura de medicina, pessoal de medicina, aquela festa, o povo naquela alegria, a família naquela satisfação, pega os, né, os filhos, tira foto de todo jeito, aí aquele bando de gente puxa saco. Até pela formatura você percebe que é isso que os pais querem para os filhos. Status. Está? Fala? É? Quer ver? Quer que aparecer, etc. Tal. O que você fez? Letra? Ah, é? Meu filho está fazendo letra. Né, Dani? Meu filho está estudando pedagogia. Minha menina fez pedagogia. Ah, é? Por quê, né, gente? Será que é esse o caminho que a gente acha realmente que é o ideal para os nossos filhos? Será que é esse o caminho que a gente acha? Foi esse o caminho que você pediu para Deus te ensinar? Ensina-me, Senhor, o caminho que eu tenho que andar. Então, é assim, faltar reunião, faltar, deixar, o filho não vai na reunião, não tem importância não, mas na escola não, na escola você tem que, né? Na escola você pega no pé, tem que ir na escola, tem que estar, tem que fazer o vestibular, tem que estudar e etc. E a mãe leva na hora, traz na hora, leva na hora, traz na hora. E aí põe daqui, põe dali, paga um preço absurdo, mas para buscar a Deus, não. Minha filha, você sabe ler a Bíblia? Você já leu as Escrituras? Você já, né? Você já leu alguma coisa na Escritura? Você sabe o que significa isso aqui? Sentar com os filhos, ensinar com os filhos o Evangelho, a doutrina de Cristo, etc. Tal. Nós não entendemos que isso é bom. Nós não entendemos que isso é importante para os nossos filhos. Amém, gente? Não é verdade? Aí o filho cresce e a gente quer conversão dos filhos. Lá na frente, quando o filho crescer, porque o médico também fica doente, o médico também separa, o médico também entra pelo cano, o médico também sai do cano. Então, ele, todo mundo tem problema. Mas foi o caminho que se ensinou. Que o maior fosse o maior. Que o grande fosse realmente o grande. Aí depois, Silvano, fica, a gente fica com aquela cara de tacho que... Ah, eu ensinei. Eu dei a ele o melhor. Eu fiz para ele o que eu pude fazer. Mas você, não foi o caminho que Deus gostaria que você ensinasse para ele. Humildade, bondade, paciência, simplicidade, etc. Eu tenho certeza que a gente teria o filho junto com a gente. Teria. Mesmo assim, né? Abraão, Isaac, ele... Foi um filho 100%, filho tremendo, filho. Mas ele, o pai ensinou aquele menino, será o que o pai ensinou para aquele menino? O que será Abraão teria ensinado para Isaac? Né? Você pega a genealogia do povo de Deus, o povo tinha, eles tinham um zelo muito grande com o povo, o povo. Não sai do seu povo, respeita o seu povo, tenha o seu povo. Hoje a gente não tem um povo, a gente não tem um povo. Nós somos cada uma pessoa jogada nesse mundo, perdido. Nós não temos um povo. Jesus queria que o nosso povo fosse o povo de Deus. Jesus queria que nosso povo fosse o povo de Deus. Mas na verdade nós não temos um povo. Agora, e é que a gente está esforçando, né? Fazendo um esforço para que a gente tenha um povo. Então, inclusive, estamos insistindo, trabalhando muito nessa direção, para que a igreja seja realmente um povo. Então, eu vou em Fortaleza, qual é o meu povo em Fortaleza? Eu vou em Palmas, qual é o meu povo? Eu chego na casa do Júnior, em Palmas, na casa dos meus irmãos em Araguaína, tá? Eu me sinto realmente no meio do meu povo. O povo da gente. Outro dia eu fui num lugar onde me chamaram para poder ir num lugar. Eu cheguei lá, vi. Eu não vi o nosso povo. Me chamaram para ir, etc. Então eu fui. Mas eu cheguei lá e eu não vi o nosso povo. Então parece o seguinte, que discrimina o povo. E você quer o seu filho no meio de outro povo. Você vai fazer uma festa, você não faz uma festa para o seu povo. Você vai fazer uma coisa, você não faz para o seu povo. Você faz lá para o seu meio. É o caminho que você está ensinando. Eu não sei se eu estou conseguindo explicar para vocês. O que acontecer com os nossos filhos tem que ser de acordo com o nosso povo, a simplicidade do nosso povo, o jeito do nosso povo, né? E que a pessoa realmente viva. Esse é o caminho que eu acho que nós devemos ensinar. Mas antes disso, é ter consciência de que o nosso povo é esse povo. A gente fala mal do povo, a gente critica o povo, a gente zomba do nosso povo, faz acepção de pessoas do nosso povo. Aí nós vamos querer que o nosso filho viva no meio desse povo? Ensina o seu filho o caminho. Qual é o caminho que você acha que é bom para o seu filho? Qual é? Ou você vai entregar ele à própria sorte? Vai, meu filho, seja o que Deus quiser. Ele pode ser que se dê bem, mas pode ser que lá na frente ele vai se sentir decepcionado com o caminho que você ensinou. Então eu estou perguntando. E vocês podem, aí, se quiser fazer pergunta, ou então responder a pergunta que o outro faça. Né? Qual é o caminho que você tem ensinado para o seu filho? Everson, pega o microfone e me fala.
Eu acredito que você tem que ensinar ele a ser um homem de Deus. Eu acredito assim, é o que eu tenho pelejado para ensinar meu filho, ser um homem de Deus. Inclusive, uma coisa que eu acho que faz toda a diferença na vida dele é o exemplo. Isso vai fazer toda a diferença. Então, por mais que eu tente colocar na cabeça dele, se eu não for, se eu não pedir para Deus primeiro fazer isso comigo, depois dificilmente ele vai seguir esse caminho, né? Então, eu acho que o caminho é realmente, Senhor, me ensina o caminho que eu devo andar. Você aprendeu, aí você tem condições de ensinar seu filho.
Aí você acha que você, Deus tem ensinado a você o caminho, e aí você ensina para ele o caminho, né? O caminho que Deus ensina para você, você ensina para ele, não é assim? Né? Amém. Outra pessoa aí. Toninho, dá lá pro Toninho.
Na verdade, hoje meus meninos já não é mais menino, né? Já estão tudo adulto, mas eu vejo assim que eu falhei muito na criação deles, até por falta de fé, por falta de realmente, a gente tem hora que dá medo, né? E se eu ensinar assim e ele se der mal e, né, não tiver sucesso na vida, não tiver... Então eu vejo que eu falhei muito nesse sentido. Mas eu procurei toda a vida... apesar de tudo, eu sempre procurei mostrar para eles, inclusive, eles nunca me viram em ambientes ruins, nunca me viram fazendo outra coisa a não ser preocupar com a igreja, lutar pelo povo de Deus, tudo. Então, desde pequeno é o que eles viram lá em casa. Mas eu sei que hoje eu colho, por exemplo, muitos problemas que... Eu, lá de trás, de omissão minha, de falta de fé mesmo, né, de fraqueza, né, às vezes. Então, é uma situação difícil. Mas a luta sempre foi para realmente ensinar o caminho.
Você sabe o caminho que Deus ensinou você? Você tem, assim, para nós aqui, mais ou menos, o que é que você acha que Deus ensinou para você?
Aí... Na verdade, Deus, esse dia eu estava comentando que a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi a igreja, né? Foi eu ter conhecido o Evangelho, porque me educou, né? Me ensinou muita coisa que eu não tinha nem noção. Eu aprendi, né? Deus me ensinou a respeitar o outro, né? Me respeitou, me ensinou a ser manso, a ser humilde, né? É claro que com toda a dificuldade da gente, mas Deus realmente...
A minha olhada é que ali não está aí, né?
É.
Você pode falar à vontade.
Pois é. Deve estar ouvindo em casa. Mas...
Você chega lá e fala, quem falou que você é manso,
aí,
né?
Fica pior. Mas amém. Eu assim, nossa, eu sou grato demais, né, a Deus por fazer parte desse povo, porque é precioso demais.
Olha, você pode ter certeza de uma coisa. Hoje, uma das coisas fundamentais que a gente deveria ter, que a gente precisa ter, é um povo. O meu povo. O nosso povo. Eu sempre observo aqui o seguinte, você faz uma festa lá não sei aonde, aqui em Goiânia, e a igreja está sempre junto, está sempre apoiando. Vai lá em Palma, a igreja está sempre apoiando. Né? A igreja, ela ensina a gente, a igreja, o povo ensina a gente. Porque a gente aprende muito com os erros, com os problemas que surgem entre nós. O povo ensina muito. E quando você vive isolado, você não tem um povo, você pode ter certeza, você sofre muito mais. Você sofre muito mais, sabe? Você fica sozinho, você não tem amigo, você não tem companheiro, você tem que estar pagando para a pessoa ser seu amigo, você tem que estar comprando amizade. Hoje está desse jeito. A gente não tem um povo. A principal coisa que... Para ensinar o filho da gente a ficar, aceitar o povo de Deus, conformar, ele ter prazer no povo de Deus. Quando nós criamos aqui a cooperativa, arrumamos isso aqui e tal, a gente sempre pensou, e durante muito tempo, as crianças, eu não sei como é que tem sido hoje, mas as crianças até convidavam os pais. A menininha da Ana todo, quando a Ana pegava a menina para ir embora, ela ia chorando. Queria ir para a cooperativa, chorava, né? Para poder ir para a cooperativa, para ficar. E as crianças gostavam. Mas aí os pais não, aí os pais falam mal. Os pais difamam os negócios, entendeu? Os pais, às vezes, são os primeiros a contribuir para que não haja esse ambiente. Mas é o ambiente para você educar seu filho, é o ambiente para você criar seu filho. Aí os próprios pais, às vezes, já chegam pisando alto, já chegam assim, por cima. E com os meninos lá atrás, chega assim, né? Como se fosse diferente. Em vez de ser simples, humilde, né? Ser o menor. Amém, gente? Esse é o caminho que nós devemos ensinar. O caminho que Deus está nos ensinando. Ensina o seu filho o caminho que ele deve andar. Qual o caminho que ele deve andar? O caminho que Deus ensinou você, ué. Se nós formos um povo vaidoso, orgulhoso, nós formos, os nossos filhos vão ser também. Né? Se nós formos egoístas, por isso é que Deus, sabe, resiste àqueles que trazem o mal por meio da gente. E que às vezes quer implantar a coisa errada no meio da gente. Esforçando para poder ser o mais simples possível. A gente dá um conforto, procura dar um certo conforto, mas a coisa vem lá de fora. A coisa errada vem lá de fora. Está dando para entender? Mas esse é o caminho que nossos filhos vão andar, ué. Se nós começarmos assim, né, cada casamento mais pompa, mais coisa. Eu tinha um aniversário, aquele aniversário nosso, mais um aniversário ao lado de Jesus, estava lá, a igreja ali, humilde, todo mundo simplesinho, tal, comendo bolos. Tal. Agora, meu Deus, nem esse... Essa mulher, nem isso, não canta mais. Olha um para a cara do outro, já vai direto no parabéns para você. Né? Não tem? Feliz ano. As coisas simples, humildes, a gente vai perdendo. Os verdadeiros valores nós vamos perdendo. Os nossos filhos estão, eles estão vendo isso. Né? Aí, festa de 15 anos, a festa de 15 anos do menino da menina da Sandra. Ela gastou, meu Deus, a festa de 15 anos da menina da Sandra. Está errado, completamente, mas ela viu, ela vê. Ensina. Você pensou se quem pudesse fazer a festa boa, fizesse ela bem simples? Quem pudesse fazer a coisa, fizesse bem simples? Não ajudaria todo mundo? Aí vai fazer uma coisa, tem que ser maior do que os outros. Tem que passar na frente de todo mundo. Tem que ser mais pomposo, mais isso, mais aquilo, tal. Etc. E a gente não percebe que isso está errado, gente. Isso está errado. Deus falou que o maior fosse o menor. O maior fosse o menor. Como eu gostaria que isso acontecesse no meio da gente. Não, no nosso meio o maior é o maior mesmo. E com gosto de gás. Quanto maior, quanto mais poderoso. Tem sido bom isso para a gente? É este o caminho que Deus nos ensinou? É este o caminho que nós estamos ensinando para os meus filhos. E para os nossos filhos. E quando eles crescerem? Ele vai desviar dele? Não, não vai mesmo. Amém? Deu para entender? Dá lá para o Franzel o microfone. Vamos ver se já pegou no tranco. O que eu estou querendo mostrar para vocês, não sei se já chegou.
Você tem razão. A gente perdeu muito da simplicidade, né? A simplicidade, que é uma coisa, é um bem, a gente perdeu. Eu concordo, você fala que às vezes a gente pensa que não, né? A gente começa a achar essas coisas, tudo normal, festa, não. Eu posso, eu faço. E aí os filhos da gente, eles vão acostumando com esse, que não deixa de ser um espírito. Essa falta de simplicidade, porque entrou um espírito, né, de luxúria, ou qualquer outro desse aí que gosta de aparecer, gosta de mostrar. A pessoa perde a simplicidade, porque quando ela perde a simplicidade, ela gosta de se mostrar. Quando você fala assim, né, que os nossos filhos vão, não vai desviar dele, vai continuar, e eu fiquei pensando, às vezes eles fazem até se aperfeiçoar muito mais.
É. Né? E o pior, André, é a frustração. Porque você ensinou para o seu filho uma coisa e ele não foi capaz. Porque se você tivesse ensinado ele a ser simples, o menor, era mais fácil para ele. Não, meu pai me ensinou isso, né? Entrar o último da fila, comer o que sobrasse, entendeu? Uma vez, nós fizemos aqui um comentário, assim, já aconteceu, uma vez alguém chegou e arrumou um prato para mim, no começo, aí tinha um cabelo na comida. Aí eu fui puxando o cabelo, assim, e ele nunca terminava. E eu fiquei assim, aí eu voltei com ele para o lugar, porque eu fiquei com medo de alguém ver. Alguém da casa ver o cabelo. Entendeu? Eu não estava preocupado com a comida, não. Estava preocupado que alguém pudesse da casa ver o cabelo e ficar constrangido, tal, etc., né? Eu saí para um cantinho assim, fui puxando assim, o cabelo assim, fui levando um punhado de arroz pendurado nele. Aí fui levando, tirei, botei no canto, comi normalmente. Aí a gente, às vezes, uma coisinha à toa, a gente faz um escândalo. Entendeu? A Rosa, outro dia, estava falando, eu ia na casa da Rosa, eles arrumaram um quartinho lá, assim, quando eu dormia lá no quartinho, porque eu ia, tinha que dormir lá, para depois, no outro dia, vir embora. Porque chegava, terminava a reunião muito tarde. Aí ela fala hoje, nossa, mas eu me arrependo, porque eu deixei o senhor dormir lá naquele quartinho. Lá tinha um vazamento d'água lá, que ficava um cheiro de mofo danado naquele quarto. Mas eu deitava e dormia, não reclamava. Se tivesse alguma coisa errada, saía para o lado. Deus falou isso, que nós fôssemos o menor, vamos deixar de ser uma coisa que não é bom para os nossos filhos. Não é bom para os nossos filhos. Nós precisamos estar contentes com as coisas pequenas, com as coisas simples. né? Aí nós, você vai, nós fomos construir casa, para pudesse construir casa simples, pudesse construir a casa. Nós fomos construir, é ruim porque a gente fica aqui, quase que tem que dar nome, né, aos bois, mas se você fosse construir a casa simples, você construía 3 casas. Mas a pessoa que quer a casa, ele não aceita. Aí ele quer, você põe, né? Se ele fosse botar a torneira, ele não botava, ele não ia conseguir comprar de plástico. Mas quando você está dando a torneira para ele, tem que ser teca. Se ele fosse colocar, ele não botaria nem de plástico. Se você fosse colocar para ele a granitina, ele não quer a granitina, ele quer porcelanato. Aonde a gente aprende esse tipo de coisa? Acaba, não é no nosso próprio meio que às vezes nós aprendemos essas coisas?
Dá o microfone, pô. Você está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo?
Amém. É verdade. Quando eu ainda estudava, eu não gostava muito de estudar. Minha mãe, meu filho, estude. Tem que ser alguém na vida, né? Ser melhor do que sua mãe, do que seu pai. Aí eu não gostei muito de estudar, eu gostava de trabalhar. Eu comecei a trabalhar. Aí hoje eu trabalho de domingo a domingo, né? Aí comecei a conseguir pagar minhas contas, aqueles negócios. Aí ela, meu filho, reino de Deus. Aí, ô mãe, você tem que saber o que você quer, né? Às vezes você quer que eu estude, que eu busque o dinheiro, reino de Deus. Ela, meu filho, agora eu quero o reino de Deus. Se eu estudar, não vai fazer diferença pra mim mais, não. Então, assim, hoje ela entendeu uma coisa que eu não entendia tão bem. Hoje ela já vê com outros olhos, né, a situação da gente nesse mundo, né? E ela falou, meu filho, hoje eu não... Sua situação financeira, essa situação aí, não é o que está valendo hoje mais. A gente está aprendendo, a gente está evoluindo. Então, hoje o que vale é o reino de Deus. É melhor, mais viável, você diminuir, ter o que comer, o que vestir, e ser filho de Deus e salvar. Hoje ela passa isso para mim, né?
Nós estamos evoluindo, hoje nós estamos regredindo. Você acha que nós estamos evoluindo ou nós estamos regredindo?
Eu acho que hoje está regredindo. Hoje está regredindo. É porque, no meu tempo, por exemplo, eu, pelo menos, que eu aprendi do meu pai, é completamente o que eu vejo hoje os filhos aprender dos pais. Porque o respeito, o homem ser honesto, direito, correto. Hoje você ensina, mesmo que você ensine o seu filho hoje, tudo que você ensinar a ele, no dia que ele for para um colégio, ele vai aprender outra coisa completamente diferente. E no meu tempo não era assim. O que a gente aprendia, como meus pais me ensinavam, quando a gente ia para a escola, aprendia também o que era bom, ensinava o que era bom. E hoje é completamente diferente. Eu acho que ninguém cria mais os filhos hoje como nós criamos, não.
Amém.
Infelizmente, regredimos. Eu acredito que sim. Não, a gente, como o senhor mostrou aí, né, fazendo uma comparação, né, a gente já foi mais simples, já contentou com menos, já suportou em ter menos do que hoje, e com o decorrer do tempo, Deus sempre nos ensinando, mas a gente foi adquirindo, foi vendo as outras pessoas fazendo, a gente também querendo fazer. Então, a gente acabou perdendo essa simplicidade. Eu lembro, assim, quando eu iniciei, não tinha dinheiro nem para pegar ônibus, às vezes, né?
Então vinha lá do Vera Cruz, daquela simplicidade, dividia um sanduíche ali, uma dificuldade assim gigante mesmo, mas a gente suportava e a gente era assim feliz com aquilo. Pegava ônibus, né? Era distante pra caramba. E hoje parece que a gente, eu não admito mais passar por uma situação dessa.
O conforto que a igreja tem hoje prejudicou?
Prejudicou. Conforto prejudicou. Né? Infelizmente, é uma regressão mesmo.
Amém. Amém, é isso mesmo. Eu acho que a gente perdeu muito mesmo. A gente não tem mais a mesma simplicidade, aquela fé que a gente tinha em contentar, em viver junto com a igreja, simples, dividir.
Porque povo, a gente é povo, que fala a mesma língua, tem os mesmos costumes. O povo de Deus, ele tem que ser um povo simples, um povo humilde. Ele precisa ser. Então nós precisamos resistir às coisas que vêm de fora para dentro, resistir àquilo que nós não deveríamos aceitar. Então ensina o seu filho ser povo de Deus. Ensina o seu filho a isso. Amém? Não é fácil, mas nós precisamos insistir com isso. Não, daqui um pouquinho nós não vamos suportar. Não é? Nós estamos realmente regredindo. Eu concordo também. O fato de querer, às vezes, o bem-estar, o conforto maior e etc. tal, acaba nos prejudicando. Que coisa, né? Que natureza é a nossa natureza? Hã?
Na verdade é isso que a gente vai ensinar para os nossos filhos. E isso vai acabar prejudicando eles. Porque eles vão buscar isso a vida toda.
Se você tem um padrão, você quer o seu filho com um padrão maior.
Então se a gente não acreditar, os pais não acreditar nessa simplicidade, no evangelho, igual você falou, crer que isso é bom, você não vai ensinar para o seu filho. Então, hoje nós regredimos por causa disso, porque para nós vai dificultar mais. Porque pelo padrão que a gente vive, pelas coisas que a gente... Se a gente realmente não crer nesse evangelho, nós não vamos ensinar nada.
Por isso é que tem gente no nosso meio que fala, eu não acredito na possibilidade de existir um povo de Deus. Gente que não acredita. Ele não acredita na possibilidade da existência de um povo de Deus. E eu não tiro a razão, às vezes. Eu não tiro a razão. Porque a gente luta muito para que exista esse povo. Mas o povo, ele é constituído pelos pais, pelos filhos. Se os pais não acreditar, não vai gerar um povo, não. O ideal seria que nós, Karina, nós plantássemos para poder colher amanhã. Já que hoje nós sofremos com a vida que nós levamos, né? Que nós levamos uma vida difícil, difícil. Então vamos plantar para a gente colher amanhã, ué. Plantar através dos nossos filhos. Meu filho, tá bom. Não, né? Conformar com o evangelho. que Deus nos ensinou. E ensinar. Amém? Porque se nós queremos um povo, o povo ele é constituído exatamente por essa árvore genealógica, né? Os pais legaram aos filhos. Nós podemos ter conforto, mas podemos ser simples ao mesmo tempo. Nós podemos ter as coisas e ser ao mesmo tempo humilde, simples. Né, Karina? Ter uma família. Jesus falou, aqueles que fazem a vontade de Deus são esses.
Sim, por isso que a gente tem que crer e viver esse evangelho. Porque eu estava até lembrando aqui do Gabrielzinho, eu fico com dó. E assim, você tem que crer realmente, porque senão você não vai ensinar seu filho o evangelho, não vai. Aí quando ele era mais novinho um pouquinho, ele apanhava todo dia no colégio. Aí um dia ele veio com uma mordida nas costas, uma mordida. Aí eu fui lá no colégio sozinho, nem levei a Danúzia para não falar nada. Aquilo ali para mim era a pior coisa. Eu falei, não, mas não é possível. Por mais que... Falei, ó, Gabriel, se dá só um murro nele, na cabeça. Aí falou, é, pai? Eu falei, é, mas um murro. Aí ele falou, sim, pai? Deu um murrinho. Eu falei, não, um murro com força. Aí ele me deu um bem na testa, assim, ó. Aí eu baixei a cabeça, quase desmaiei, eu não entendi aqui. Aí eu pensei assim, não, ele vai matar o menino. Falei, não, conta pra sua professora que é melhor, conta pra ela amanhã. Mas a gente não suporta, se a gente não crê realmente, como é que você fala assim, não, sofre injustiça, faz isso, principalmente quando é pequeno. Então assim, mas hoje eu falo pra ele dar só uma rasteira, não falo pra ele... Não, mas hoje assim, se eu falar isso pra ele, ele já fala, ai pai, mas se eu falo outra coisa pra mim, hoje ele já vê alguma coisa diferente. Mas assim, não é fácil, se você realmente não crê, pra falar pra ele suportar, pra ele repartir... Comida, principalmente, lanche, principalmente, aí ele não reparte fácil, não. Mas sim, repartir, suportar, isso não é fácil. Então, realmente, a gente tem que crer e viver isso aí. Viver, porque tudo ele fala, ué, mas o senhor não faz isso? E isso? E aquilo? Então, essa simplicidade, até essa simplicidade, pelo que a gente tem, pelo meio que ele vive, tem que existir. Tem que existir essa simplicidade, essa humildade. É igual o senhor falou, com o que a gente tem. Com o que a gente tem.
Amém. Vem, considerações finais. Tá bom. O povo fica meio amarrado. Ele fica meio amarrado. Parece que não consegue falar. Né? Fica meio preso.
Mas.
Nós estamos sentindo perfeitamente o tempo, mas a gente fica preso. Né?
É como o Erickson estava falando. Né? Se a gente não der o exemplo. É, porque querendo ou não, os filhos, eles estão olhando para nós, né, para o pai, para a mãe, e é como ele falou assim, pai, o senhor está falando isso, mas o senhor não faz. A gente tem que prestar atenção, a criança, se você entregar um celular desses de última geração, eu não sei mexer, mas uma criança que... quase de cola, ela já pega, já liga, desliga, faz tudo, né? Eles são muito inteligentes, essa geração, né? É muito atenta a tudo. E a gente olha a nossa situação, é um besouro, a gente olha a nossa situação hoje, a gente até fala, né? Não, nós hoje temos uma consciência, né, nós sabemos, aprendemos, mas se não dermos o exemplo, se nós não colocarmos em prática, os nossos filhos vão sofrer muito mais do que a gente imaginava se eles não se formassem, se eles não fossem doutores, né, porque os tempos não são bons, né, como foi falado para nós, vivendo esses últimos dias, dias de dificuldade. E a dificuldade maior
né? Justamente isso, descobrir o caminho do reino de Deus, porque daqui a algum tempo a gente vai ver a diferença, que o rico não vai poder comprar como ele pensava que iria comprar, e vai acontecer muitas coisas que se a gente não tiver hoje nos preparando, né, vai ser muito ruim. E a gente tem que olhar e observar muito isso. Nós não ensinamos o caminho certo se nós não aprendermos realmente, né? Se nós não começarmos a colocar em prática o evangelho. O meu, ele cresceu ouvindo que tinha que estudar bastante. Hoje, com esse entendimento que a gente acha que já adquiriu, a gente procura mudar um pouco, incutir na cabeça dele uns pensamentos diferentes, né? E às vezes a gente causa até, né, algumas indecisões, porque a gente passou muito tempo falando uma coisa e hoje a gente fala outra para eles. Mas eu continuo afirmando, ele vai ter que olhar para mim e ver, né, realmente que eu encontrei o caminho e que ele pode encontrar o caminho também. Mas são as minhas atitudes, os meus, né, o meu procedimento que vai, né, garantir esse futuro melhor para ele. Amém. É isso mesmo, a gente precisa, né? Precisa olhar mais para o que a gente está dizendo que encontrou, né? Que tem.
Amém. Pois é, é um desafio, conseguirmos ser um povo de Deus. Nós vamos ter que andar muito, nós vamos ter que esforçarmos muito. É um desafio. Porque a gente acostumou mal, fomos acostumados errado, mal, e hoje a gente está lutando, pelejando para que essa coisa venha desaparecer do nosso meio. Ensinarmos, convivermos uns com os outros de uma forma que possa agradar a Deus, né? Falar, não, tá certo. Eu prefiro agir, prefiro ver para acontecer. Amém? Tudo, nós temos tudo para ser um povo de Deus. Temos tudo para ser um povo de Deus.
Tem uma dúvida aqui, a Tatinha.
Não, eu tenho medo de falar. Irmão Rossini, o que eu estou assim, estou meio confusa no que eu estou ouvindo, certo? Eu estou até entendendo o que o senhor está querendo dizer, o que Deus está querendo dizer, mas eu estou meio confusa. E assim, eu até falei para o Dimitri, eu não estava entendendo muito bem o que o senhor está querendo dizer, o que Deus está querendo dizer para mim. Eu até assim, para falar assim é meio difícil, né? Porque assim, né? O que o senhor está falando, a questão de ensinar o caminho que nossos filhos devem andar, certo? Eu sempre, as minhas filhas, como eu tive mulher, eu sempre me preocupei em dar o melhor para elas em relação a estudo, alimentação. E uma coisa que eu também, na época, eu também tive a preocupação de elas conhecer a palavra, conhecer Deus, conviver com Ele. É tanto na época que eu era da Igreja Católica, né? Eu sempre fui aquela de participar, eu, Eduardo. E chega uma época que as meninas eram pequenas, eu e ele, a gente começou a observar que na Igreja Católica não ia ser bom para as meninas. Que a gente viu que não ia ser... É, assim, como a gente se preocupava muito, eu e Eduardo, nós sempre nos preocupamos muito com as meninas em relação a tudo. Eu, principalmente, a questão de educação, né? Mas eu também via que eu queria que elas também tivessem Deus, tivessem, convivessem, né? Tivessem, não com as coisas só do mundo, né? Então, foi na época que eu fui para a Igreja de Cristo, né? E eu observei que as meninas começaram a interagir, a participar, e eu ficava feliz com isso. Porque, ao mesmo tempo que eu me preocupava em que elas estudassem, elas estão aqui, duas estão aqui, né? Elas podem até falar sobre isso, né? Se eu errei em relação à minha preocupação, né? De elas terem um futuro, de elas terem uma faculdade. Quando o senhor falou em medicina, na época que a Priscila sempre estudou para ser médica, para mim, realmente para a mãe, no meu caso, né? Estou falando direto a mim. Eu sempre queria isso, o que eu achava lindo, a medicina, ser médica, a questão... E como eu era professora, não era fácil, até hoje está muito difícil, né? Quem é pedagoga, é muito difícil quem é professor hoje no nosso país, né? Então, eu queria que elas, né? Principalmente a Priscila, que era a primeira, que gostava, sempre gostou muito de estudar, né? E era, ia fazer sempre a cabeça, assim, a minha cabeça, não, ela sempre estudou para ser médica. Quando na época, ela começou a ouvir, né, o senhor começou, foi na época que o senhor foi para a Igreja de Cristo, a gente começou a ouvir essa palavra, e foi quando ela me disse, mãe, eu não quero mais fazer medicina. Então, eu achei aquilo, eu, na época, eu lembro bem que eu fiquei, meu Deus, mas por quê? Né? Então, a partir daí, tudo bem, eu respeitei, né, e fiquei triste, porque, né, sempre a minha cabeça, aquele orgulho, acho que você fala na questão de você sentir, nossa, minha filha médica, né? Mas aí, depois eu fui entender, certo? Que não seria bom para ela, porque talvez ela ia se afastar de Deus, né? Como ela, na época, elas três, as meninas participaram, sabe? E eu fiquei feliz com isso. Agora, sim, eu fico assim, será que eu errei? E me preocupar muito que elas estudassem, porque eu sempre fui muito rígida em relação a isso, de elas estudarem. Eu quero que vocês estudem. Seja alguém, seja... Como assim, a única coisa que eu podia dar para elas era educação, né? E eu sempre me preocupei isso, eu sempre visava muito isso. Mas, ao mesmo tempo, irmão, assim, eu tenho, assim, a minha consciência que eu também queria que elas estivessem com Deus. Foi por isso que eu fui para a igreja evangélica. Na época, no meu entendimento, foi isso. Aí agora eu estou assim meio confusa. O que eu fiz? Foi certo? Será que eu me preocupei só na educação delas? Né? Aí assim, eu estou assim, estou meio confusa em relação a isso. Não sei se eu deixei bem clara.
Eu acho que eu entendi. Mas não tem confusão. O que a gente quer para os nossos filhos é isso que você queria também. É isso que nós estamos falando. O que nós desejamos para os nossos filhos é isso. É o que você desejou. É o que você quis. A gente não quer para os nossos filhos que eles sejam humildes, simples. A gente não quer, ué. A verdade é essa. Entendeu? Então não é você que está errado. É o sistema. É isso. Agora, o que eu falei? Que nós estamos um desafio. Fazer com que nós nos tornemos um povo de Deus. Esse é o desafio. Nós passamos aqui pelas mesmas dificuldades. Tem casamento aqui que eu faço o casamento quase chorando. Entendeu? Tem que orar antes para mim não. Mas eu sou obrigado a fazer. Mas não é nem um pouquinho o que eu gostaria que fosse. Mas eu faço. Né? o que a gente quer, o que nós queremos para os nossos filhos, é que eles sejam alguém. Como você falou, que eles fossem, né? Que a gente, que os filhos da gente sejam alguém. Que alguém? Que alguém é esse que a gente quer que ele seja? Um juiz, né? Um doutor. Um doutor para nós tem que ser médico, né? Um doutor, qualquer doutor não serve, tem que ser médico. Então isso é normal na vida de todo mundo. Agora, acreditar que o melhor para eles seria ser povo de Deus, talvez seja aí a maior dificuldade que a gente tem. Por isso é que eu falei, é um desafio. Nós não estamos aqui criticando, né? Já falei o Toninho, você fala que você é manso porque a Jaqueline não está aí. E ele fala porque os meninos não estão aqui também. Então hoje ele está falando grosso, né? Mas na verdade, não está errado. Você não fez errado. Você fez o melhor que você queria para os seus filhos. Agora, só que o melhor que você queria era melhor? Aí está a questão. Entendeu? Aí está realmente a questão. Será que o melhor, é isso que nós estamos perguntando, será que o melhor, do nosso ponto de vista, é o melhor? Amém? O melhor, de onde eu vejo, é o melhor? Agora, você tem coragem de ensinar para o seu filho melhor? O que foi com o som hoje, hein? O som hoje está horroroso, né? Está esquisito. Então, Fatinha, não está errado, não. Você fez o melhor para ela, você esforçou realmente e tal. E graças a Deus que você, como você falou, além de todo o conforto que você deu para ela, você também queria que elas estivessem na igreja. Mesmo sendo da igreja católica, mesmo sendo da igreja de Cristo, mesmo que, né, que você quis também que elas tivessem Deus. De alguma forma você quis que elas tivessem Deus. E Deus teve misericórdia de você e trouxe, né, a Priscila, a Juliette, a Ilane, né? Então você foi recompensada, muito recompensada, porque a Priscila, eu considero a Priscila, não é estar na presença dela, eu considero a Priscila realmente uma pessoa que faz parte do povo de Deus. Eu considero a Priscila, a Juliette por enquanto ainda está em teste. Nós vamos ver, né, Ju? Nós, a gente está orientando, estou dando para eles um voto de confiança, de que realmente eles sejam. A Priscila já tem certeza que ela já pensa. Ela já pensa. Você vai ver. Ela vai continuar dando alegria para você. Porque ela, eu vejo a Priscila como uma pessoa que já faz parte do povo de Deus. E muitos dentre nós aqui, às vezes, nem conseguiu ainda. Muitos de nós nem conseguiu ainda. Mas vamos admitir o erro para a gente pelejar e arrumar. Vamos admitir que nós estamos em falta para ver se a gente consegue, né? Não repetir as mesmas falhas que os outros tiveram. Amém? Passa régua, senão a gente não janta.
Eu fico só coçando a língua para falar, porque assim, acho que esse tema é um tema que acho que merecia assim, um encontro, só para falar disso, porque não é fácil. Sabe por quê? Porque assim, o senhor está certo. Eu acho que a gente, só eu aprendi que tinha que ensinar o caminho de Deus, depois que eu comecei a reunir aqui. Se eu estivesse no mundo, eu não estaria tão preocupada, porque o mundo ensina que a gente tem que ensinar o filho a ser gente. Para ser gente, tem que estudar. Tem que ser rico. Outra coisa, eu quero ver qual é o pai aqui que não se preocupa do filho, quando estiver mais velho, não depender dele. Porque a gente morre. A gente não pode sustentar o filho o resto da vida. E, por exemplo, o Rafael está morrendo de medo que eu falasse, mas o Rafael está aqui. Aqui mesmo já chegou gente para me cobrar o Rafael resolver fazer alguma coisa. E uma coisa que eu fiquei assim, impressionada com o pai dele, que não reúne com a gente, lá em Fortaleza, o pai dele falou, mesmo que o Rafael não tenha deixado a faculdade, mas eu estou feliz de saber que o Rafael lá está bem onde ele está, ou seja, aqui. E o pai dele falou até assim, que eu considero que mesmo que o Rafael queira voltar para Fortaleza, não conclua a faculdade, mas só dele estar vivendo lá na cooperativa, o pai dele falou assim, eu já fico feliz porque eu vejo o Rafael diferente. Entendeu? Mas aí assim, a Fatinha estava comentando comigo, porque assim, muita gente confunde, tem que se preocupar em ser povo de Deus. Mas o povo de Deus também tem que pagar a conta. Então o menino tem que pensar o seguinte, enquanto está aqui, ele pode procurar ser justo, povo de Deus, mas ele tem que continuar vivendo a vida dele. Só que é difícil, né? Viver a vida no mundo e ser filho de Deus, parece que é difícil, né? Então assim, é um tema muito complicado, porque aí tem gente que aproveita, então não precisa trabalhar, porque... Tem uma pessoa que eu conheço aqui, né, que diz assim, veja como é que vivem os passarinhos, não precisam trabalhar porque ele tem a melhor roupa, tem a melhor comida, entendeu? Então assim, mas isso é má fé, a pessoa pega uma coisa para aproveitar e não é assim, né? Então eu estou entendendo o que você está falando, mas é um tema muito complexo, sabe? Porque tinha que ser assim, bem esmiuçado, mas o que o senhor está falando, hoje eu acredito, antes não, entendeu? Amém.
Amém. Resumindo, aprenda a ser povo de Deus que você vai entender. Amém? Quando você for povo de Deus, você vai entender direitinho o que eu estou falando. Amém? Vamos então curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Senhor, realmente o Senhor tem razão. Nós temos muito o que aprender. Nós temos muito o que fazer para chegarmos onde o Senhor quer que nós cheguemos, a ser o povo de Deus, fazer a sua vontade. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus não é fácil. Andar nos seus caminhos não é fácil. Nos dê sabedoria, nos dê entendimento, nos dê força, paciência, humildade e, sobretudo, meu Deus, esse desejo, essa fé, de que realmente nós possamos chegar a ser povo de Deus. Que o Senhor possa se orgulhar de nós. O Senhor possa, Deus, mostrar ao mundo que o Senhor queria, o Senhor alcança. Mesmo que seja a última coisa em nossa vida, mesmo que seja a última coisa em nossa vida, mas que nós lutemos, insistamos, para que o mundo veja em nós o sal da terra, veja em nós a luz que eles não têm. Eles sentem a falta daquilo que nós temos, que é o povo. É muita verdade, é muita verdade. Eu tenho certeza disso. E eu dou graças a Deus. Dou graças a Deus, Senhor, de não ser um galho fora da árvore, de não ser um pássaro fora do bando. Dou graças ao Senhor,
em nome de Jesus. Amém.
Com sua